Olá a todos, eu sou a Inês Azevedo e estou com o meu grupo, a Patrícia Lima, o Bruno Pereira e a Raquel Batalha. Somos alunos do primeiro ano da Licenciatura de Saúde Ambiental na Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa e vamos dar início ao podcast Conversas Sem Máscara, criado no âmbito do projeto Jovens Repórteres para o Ambiente. Queremos dar as boas-vindas ao convidado deste episódio, o Dr. Pedro Bento, Vice-Presidente da Associação Portuguesa de Saúde Ambiental, que nos irá esclarecer algumas questões sobre a temática da situação em que vivemos atualmente de pandemia e a importância da intervenção do técnico de saúde ambiental neste cenário.
A primeira pergunta que temos para lhe fazer é que todos nós ultimamente temos ouvido falar por parte de vários especialistas e de diferentes áreas acerca do que tem vindo a ser estas últimas semanas e o nosso modo de vida. Sendo um profissional de saúde ambiental e como tem muita experiência nos cuidados de saúde primário, como é que descreve o Covid-19 e quando se fala de pandemia, objetivamente estamos a falar do quê?
Obrigado, Bruno, pela questão. Bem, a segunda parte da questão é mais fácil de responder porque um técnico de saúde ambiental tem conhecimentos e tem que ter conhecimentos em epidemiologia e em conceitos básicos de epidemiologia moderna. A segunda parte, vou tentar responder o melhor que sei porque estou longe de ser um especialista em virologia, a Covid-19, e aqui digo que é a Covid porque é a doença, a Covid-19 é a doença causada pelo coronavírus. São um grupo de vírus que causam infecção ao homem. Atualmente existem 3 coronavírus mais conhecidos e que já passaram a barreira das espécies, ou seja, já foram transmitidos ao homem através de um animal, que acredita-se que é um animal que funciona como reservatório. Estou a falar de que coronavírus, de quais são estes 3 coronavírus. É o SARS-CoV, que é o síndrome respiratório agudo grave, que provocou uma epidemia em 2003. Temos depois o MERS-CoV, que provocou casos esporádicos no Médio Oriente. E depois temos atualmente o novo coronavírus, que as análises genéticas confirmaram que pertencia ao mesmo agrupamento do SARS-CoV e por isso ficou conhecido como o SARS-CoV. O SARS-CoV-2 é o vírus que causa o quê? Que causa uma doença que se chama a Covid-19. A Covid-19 transmite-se de pessoa para pessoa, tem transmissão direta ou através de contacto com objetos contaminados, o que nós chamamos de transmissão indireta. O vírus pode causar doença quando atinge a boca, o nariz e os olhos de alguém pelas gotículas que saem quando alguém espirra, quando alguém contaminado espirra ou tosse. A transmissão, diria que é idêntica ao vírus da gripe, mas a Covid-19, a doença, não é uma gripe, apesar dos sinais e dos sintomas serem idênticos, de um modo geral. O que é isto de nós estarmos atualmente em pandemia? Tem a ver um pouco com a dispersão geográfica dos infectados e com a propagação da doença. Como sabemos, a Covid-19 começou na China, na cidade de Wuhan, em dezembro do ano passado, rapidamente se alastrou até à situação atual. Começámos lá com casos esporádicos, evoluímos rapidamente para um surto, ou seja, para uma infecção que estava localizada naquela região específica. Depois começámos a aparecer muitos casos noutros países e noutras regiões do continente asiático, e entrámos na fase de epidemia, que depois evoluiu, generalizou-se, tornou-se global e hoje está presente em vários países, em todos os continentes e em todas as regiões do mundo. E isto é a pandemia. Diria que uma pandemia é uma epidemia à escala mundial. Há uma forte disseminação por todas as regiões do globo da doença e esta transmite de forma sustentada e na comunidade. E foi por isso que, no 11 de março, a Organização Mundial da Saúde decretou o estado de pandemia e atualmente a Covid-19 já provocou 2 meses e meio de infectados, com 170 mil mortes, infelizmente.
Numa das primeiras abordagens públicas da Senhora Diretora-Geral da Saúde à pandemia Covid-19, foi referido o papel relevante dos técnicos de saúde ambiental neste contexto. Pode, de algum modo, materializar ou dar-nos conta de qual tem sido o papel destes profissionais no terreno?
Sim, obrigado, Patrícia, pela questão. Eu lembro-me bem dessa intervenção, foi logo no início desta fase, e a Sra. Diretora-Geral referiu os técnicos de saúde ambiental por uma razão que me parece a mim que é óbvia, porque nós somos profissionais de saúde, nós somos profissionais de saúde pública e de saúde ambiental, e esta pandemia é a maior crise, é a maior emergência em saúde pública que estamos a enfrentar no século XXI. Tal como todos os outros grupos profissionais na área da saúde, também os técnicos de saúde ambiental, as prioridades de intervenção foram alteradas em um pouco nos últimos tempos. Neste momento, a nossa principal prioridade é, dentro das nossas competências, dentro das nossas áreas de intervenção, é dar a melhor resposta possível a esta crise, estando completamente, digamos, envolvidos neste processo. Como a doença, como disse há pouco, se transmite de pessoa para pessoa, a nossa intervenção tem como objetivo principal e final quebrar ou tentar quebrar as cadeias de transmissão, evitando assim a propagação de doença. Exemplificando, nós estamos, os técnicos de saúde ambiental, de uma maneira geral e pelo que podemos verificar, estão na parte da investigação epidemiológica de casos, estão no rastreamento de contactos a pessoas que estão em vigilância ativa, têm também elaborado suportes de informação, bases de dados, para ajudar a gerir e para acompanhar a pandemia, porque o número de casos começa a ser já significativo e estes suportes de informação são extremamente importantes para nós conseguirmos gerir tudo. Temos também feito formação em instituições públicas e privadas, isto por videoconferência também, e depois também temos tido algumas atividades mais no terreno, não tanto em gabinete, as que eu disse anteriormente são tudo em ambiente de gabinete, mas também temos tido atividades mais de terreno, como as auditorias e vistorias, por exemplo, a lares para ver e avaliar os seus planos de contingência, as articulações que temos com as várias proteções civis municipais, fazendo o acompanhamento da instalação dos hospitais de retaguarda ou de locais de isolamento profilático, quando é necessário isolar uma pessoa. Depois também há alguns colegas que já integram grupos de controle de infecção, que também estão a trabalhar nessa área, aqui com um papel mais ativo, mas para os próprios serviços de saúde, ajudando os próprios serviços de saúde na elaboração dos seus planos de contingência. E finalmente, eu diria que, ainda no âmbito da Covid-19 e nesta fase de emergência em saúde pública, há toda uma resposta que os serviços de saúde pública têm que dar à comunidade, não é? Nós não somos pública, nós não temos doentes, nós temos a comunidade, trabalhamos para a população toda. E há uma resposta, nomeadamente, a questões de dúvidas que a população nos coloca na unidade de saúde pública, quer também parte importante de que o nosso trabalho também pode ser feito através da divulgação de informação e da disseminação dessa informação, que julgo ser também um papel importante. No entanto, só para terminar, eu também gostaria de dizer que, apesar de estarmos com um reforço muito grande a nível técnico e a nível humano para responder à pandemia, o nosso trabalho de saúde pública e de saúde mental não se esgota apenas na Covid-19, porque as doenças de notificação obrigatória, é um conjunto de doenças que é preciso notificar à saúde pública, e a Covid-19 é uma delas, essas doenças não pararam, continua a haver notificação de legionela, por exemplo, doença de legionários, e há todo um trabalho a fazer para a investigação ambiental quando há um processo de notificação de doenças dos legionários. As avaliações dos incumprimentos das águas de consumo humano também são necessário fazer.
Próxima questão é, enquanto técnico de saúde ambiental, acha que a maneira como Portugal abordou a pandemia foi correta? As medidas foram as melhores e foram tomadas numa altura crucial?
Pronto, uma coisa eu tenho, e enquanto técnico de saúde ambiental e profissional de saúde, eu arrisco mesmo a dizer que tenho a certeza de uma coisa, que é, nenhum país do mundo, nenhum governo do mundo, nenhum serviço de saúde público ou privado do mundo, nenhuma organização e nenhum grupo profissional está preparado a 100% para receber uma pandemia desta dimensão e desta gravidade e desta violência. Porque na Covid-19 tudo é novo, o agente é novo, a doença é nova, todos os dias recebemos nova informação sobre a doença, o que é hoje dado como certo, amanhã pode não ser, e nós temos de nos adaptar num curto espaço de tempo. É um processo extremamente difícil e que por vezes pode levar a erros e, como é lógico, à crítica da opinião pública. De uma maneira geral, parece-me que Portugal abordou a Covid-19 da forma mais correta possível, de acordo com as orientações que havia na altura, com a evidência científica que havia na altura e com todos os parceiros nacionais e internacionais que estavam ao dispor de Portugal na altura. Nós estamos a percorrer as fases todas de resposta a uma pandemia, estivemos já na fase de preparação, quando não havia ainda casos, passamos para a fase de contenção e neste momento estamos ainda dentro da fase de contenção, mas na parte da mitigação da doença, porque existe transmissão comunitária. Espero em breve, esperamos todos que em breve possamos abordar esta pandemia já na sua fase final, que é a fase de recuperação, a chamada fase de recuperação, onde a atividade da doença decresce em Portugal e um pouco por todo o lado. Dentro destas três fases, nós fomos adaptando as medidas, falando concretamente das medidas. E as medidas foram aquelas que deviam ser tomadas nas três fases de resposta para reduzir a transmissão da doença e assim atrasar o pico da epidemia em Portugal. E isso é verificado com o famoso achatamento da curva, né? Que ouvimos falar, o achatamento da curva epidemiológica que realmente estamos a conseguir. E isto possibilita um aspecto extremamente importante, que é a otimização de resposta dos serviços de saúde, diminuindo os impactos negativos da doença. Em termos de medidas, eu destaco, como é lógico, três medidas. As medidas que têm a ver com a higiene, quer individual, quer coletiva, com a etiqueta respiratória e também com o isolamento social, que com certeza que tem grande influência neste achatamento da curva.
Agora, para terminar, acha que o comportamento das pessoas em relação à saúde e a certos cuidados de higiene irão alterar-se devido a esta experiência com a pandemia?
A parte em relação a certos cuidados de higiene, eu acho que é quase certo que haverá uma mudança de comportamentos e até terá uma componente positiva, pois vai levar a que determinados procedimentos de higiene, limpeza e desinfecção sejam mais valorizados e uma prática comum no nosso dia-a-dia. Em relação aos comportamentos relacionados com a nossa saúde, aí de uma forma mais global, aí já estou um bocadinho mais recente e preocupado. Pode haver uma melhoria no imediato, por questões de precaução básica, mas vai piorar noutros aspectos. E o agravamento que vai acontecer dos determinantes sociais vai impactar negativamente na saúde. Acho que já todos nos apercebemos de uma coisa, que é, vai haver o antes de Covid-19, o durante de Covid-19, que é o que estamos a passar, e o depois de Covid-19. Por exemplo, as consequências indiretas da pandemia já se estão a fazer sentir na saúde comunitária. Ontem foi tornado público, foi notícia, que 13 mil crianças não foram vacinadas para o sarampo porque os pais tiveram medo de ir ao centro de saúde vacinar as crianças. Isso é uma consequência já da pandemia. E depois vamos ter impactos também na mais que certa crise económica e social que vamos ter e que se vai refletir na saúde individual e na saúde da comunidade, tal como aconteceu em todas as outras crises económicas, tal como aconteceu em 2018. A falta de recursos económicos nas pessoas podem, por exemplo, adiar cuidados de saúde ou mesmo deixar de praticar estilos de vida saudáveis, como exercício físico, ou deixar de ter uma alimentação mais regrada e equilibrada, porque em tempos de crise as prioridades podem ser de outro tipo. E por isso eu acho que os comportamentos imediatos em termos de saúde, devido às medidas de precaução, podem podem melhorar, mas depois, médio e longo prazo, podemos ter consequências negativas deste estado de pandemia na saúde global. E estas mudanças de comportamento que há pouco estava a dizer levam-me a pensar também que no futuro isto vai ser o grande desafio para os serviços de saúde, dar resposta a estas mudanças de comportamento e a este estado de saúde das pessoas, especialmente para os serviços de saúde pública, que têm que ter aqui estratégias de saúde, estratégias eficazes para reduzir os impactos negativos da degradação das condições de vida e da saúde dos portugueses. Eu tenho a certeza que num futuro muito próximo o planeamento em saúde pública e também o planeamento em saúde ambiental serão fundamentais para nós conseguirmos restituir o normal, se conseguirmos, o normal cotidiano do pré-pandemia. Porque esta pergunta leva-nos a pensar um bocado no futuro, não é? Este normal cotidiano, acho que provavelmente só vai ser conseguido quando tivermos uma vacina com distribuição em larga escala, para conseguir a tão desejada imunidade de grupo. Até lá, e agora estou-me a recordar uma frase que um antigo diretor-geral de saúde costumava muito dizer, o Dr. Francisco Jorge, é sempre sem alarmes, mas sempre em alerta.
E com essa frase, acho que podemos dar por terminada a nossa entrevista. Obrigado, Pedro, okay. Pela sua disponibilidade e por ter vindo aqui hoje a esta entrevista improvisada, tendo em conta o que vivemos. E em nome do grupo e também já agora da Estesel, muito obrigado.
Ok, obrigado eu e parabéns por esta iniciativa e quero dizer que eu, em nome pessoal, como colega, futuro colega vosso e também como membro dos órgãos da Associação Portuguesa de Saúde Ambiental, estamos sempre disponíveis.